Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa.
Olá! Adoro o assunto de hoje. É como se eu estivesse conversando comigo mesmo, um pouco como pai, um pouco como filho. Pois é, hoje a conversa é para o papai, é para você, mamãe, é para quem já tem filho, para quem pretende ter, para quem não tem nem vai ter, mas deve ser, presumo, filho de alguém. Pois é, ter filhos é muito bom, mais que bom, é sublime. E o sublime, vou avisando, por definição, não é perfeito, é mais que perfeito, o que inclui possibilidades dissonantes. Filho chega ao mundo e não vem com receita ou manual. Mas calma, eles também nunca tiveram outra mãe, outro pai. O território é cheio de ambivalência. A melhor parte, por exemplo, é também a pior. Tudo passa muito rápido. E quando passa, dá alívio por ter passado e saudade do que passou ao mesmo tempo. O poeta já disse que coisa louca que os filhos são. Dá vontade de reclamar, necessidade de gritar. Também dá vontade de registrar tudo, filmar cada momento. Talvez por isso a internet tenha se tornado o melhor palco para dividir as alegrias e as inúmeras angústias de ser pai e mãe. Nas redes, se resolve o desejo de corujar os pequenos, sem deixar de ter um espaço para desabafar sobre os perrengues do percurso. Aí, compartilhando o cotidiano, mostrando formas próprias de educar, algumas famílias inspiram e ajudam outras e acabam reunindo milhares de seguidores. Tornam-se o que hoje se convencionou chamar de influenciadores, influencers. O negócio já se profissionalizou, é agora fonte de renda para bastante gente. Mas aí pintam uns desafios, perguntas, como evitar a superexposição das crianças, como preservar a intimidade delas. Então, para conversar sobre esse abacaxi, uma delícia cheia de espinhos, hoje a gente recebe duas mães produtoras de conteúdo digital. Uma viralizou por acaso quando sua bebê desde cedo se mostrou craque na fala de palavras compridas anticonstitucionalissimamente.
Tá bom, mamãe vai falar outra palavra então. Oftalmologista.
A outra aproveitou a barra da pandemia para se dedicar a fazer vídeos divertidos, ardidos também, ácidos, sobre a trabalheira sem fim que é ser mãe. Na semana do Dia das Mães, eu dou as boas-vindas para Morgana Seco e Andressa Reis. Morgana, você está falando de Londres. Você foi para aí em 2017. Quer dizer, sua pequena Alice nasceu aí?
Nasceu aqui já.
E agora você tem uma menorzinha ainda. Uhum. A Júlia, é isso? Tá com quanto tempo?
3 meses.
Eita!
Bem pequenininho.
Você tá naquela função... Segundo o puerpério é melhor que o primeiro?
É mais tranquilo. Tô achando mais leve, digamos assim. Não que não seja trabalhoso, porque tem uma mais velha para dar conta junto, né? Mas eu acho que a gente saber que a parte difícil vai passar, porque no primeiro puerpério parece que é uma coisa que nos contam, mas a gente não acredita que aquilo vai passar, né? Eu acho que no segundo a gente já sabe e vai ficar mais tranquilo.
A Andressa tem lugar de fala, ela tem 2 também. É mais ou menos a mesma diferença de idade. São 2 anos entre os dois, né?
É basicamente isso, né? 1 ano e 9 meses que eles têm de diferença.
E Maria e Caetano, quem tem mais ciúme de quem?
É curioso, mas o Caetano tem mais ciúme da Maria do que a Maria do Caetano. Ele veio depois e ele se acha o rei da cocada preta, né? Ele acha que ele manda em tudo, já chegou sentando na janela. E ele que é o ciumento da história.
Sei como é que é, conheço esse filme. Andressa, você foi com a pandemia que você começou a compartilhar, a dividir com todo mundo aí a sua vida com as crianças. Foi uma válvula de escape? Foi tipo um grito de socorro?
Foi, com certeza. Quando a pandemia iniciou, o Caetano tinha 3 meses, né, a idade que a Júlia tem agora, e a Maria Antônia tinha acabado de completar 2 anos, né, porque eles têm 1 ano e 9 meses de diferença. Então, ela tinha acabado de completar 2, ele com 3 meses. a gente em casa, trancado, sem rede de apoio, sem uma pracinha para poder passear, né? Sem os parentes, sem os avós próximos. Então, as redes sociais foram, sim, essa minha forma de falar sobre o que a gente estava passando, de compartilhar os nossos perrengues, as nossas angústias, as alegrias, porque também, né, ter duas crianças em casa, apesar de desafiador, é gostoso, né? Olha, eu estou dizendo isso, eu reclamo pra caramba, mas é gostoso, de verdade. Então, eu vi nas redes sociais essa forma mesmo de me conectar com outras pessoas, ouvir outras mães, outras famílias que estavam passando pelo mesmo, ou por situações diferentes, mas que queriam também compartilhar. Então, foi muito importante nesse sentido.
Havia demanda, havia a sua necessidade e uma demanda também das pessoas, das outras mães e pais, se identificarem, né? Olha, não sou o único, né, que está passando por isso. Morgana, você também, estando longe, distante da família, dos parentes daqui do Brasil, isso também foi uma maneira de diminuir essa distância?
Foi, sim. Mesmo antes da pandemia, a pandemia começou quando a Alice tinha 10 meses, mas mesmo antes da pandemia eu já dividia muita coisa, porque eu estava sozinha em casa cuidando dela. Meu marido trabalhava fora e eu ficava em casa cuidando dela. Eu sentia muita falta de conversar com adulto, de trocar com outras pessoas, coisa que eu não estava conseguindo fazer no meu dia a dia quase, e as redes sociais acabavam me aproximando, né, das pessoas, e eu sentia que tinha essa conversa de adulto para adulto, mesmo que fosse online, sabe? Então, me ajudou bastante.
Olha, se você em casa não está associando aí o nome à pessoa, agora você vai associar. Eu conheci a Alice, filha da Morgana, nos vídeos em que ela falava perfeitamente, palavras enormes, adorava. Mas ela antes já tinha viralizado. Vamos relembrar os primeiros vídeos da pequena Alice que bombaram na internet.
Encanta, Pete. Quer falar as palavras?
Libélula.
Libélula.
Oftalmologista.
Oftalmologista.
Fonoaudióloga.
Fonoaudióloga.
Tiranossauro Rex.
Tiranossauro Rex.
Proparoxítona.
Proparoxítona.
Propositalmente.
Propositalmente.
Hipoteticamente.
Hipotecamente. Agora, outra palavra.
A mamãe não sabe falar, filha. É assim, esquistossomose, é isso?
Se não consegue... Se for... É difícil. Agora, estapafúrdio.
Estapafúrdio? Estapafúrdio.
Estapafúrdio. Você falou as palavras de vez?
Acho importante aqui, além dos aplausos para a Alice, também todo o reconhecimento à mãe da Alice Morgana, que falar essas palavras é difícil, mas não amassar essa criatura falando essas palavras imediatamente? Que loucura, Morgana! Meus sais!
Muito fofa, né?
Ela estava aí com que idade?
Ela tinha recém feito 2 anos. Tão pequenininha, agora está com 13, 9 meses e parece que é outra criança já.
E você tem alguma explicação de onde isso possa ter surgido?
Olha, diz minha mãe que eu falava como ela quando era criança. A minha mãe a vida inteira falava, quando a Morgana tinha 1 ano e 2 meses, ela falava paralelepípedo e liquidificador. E eu falava, ela está exagerando. Isso daí não era isso tudo. Aí veio a Alice e mostrou que a minha mãe talvez tivesse alguma razão.
Morgana, se sua mãe tivesse rede social na época, tivesse botado você falando paralelepípedo com 2 anos, você crescesse, você ia gostar?
Eu acho que sim. Eu acho que ia dar um orgulhozinho assim também. Se eu já parei para pensar, né? Se fosse eu ia achar legal? Eu acho que eu ia achar legal, sim.
É importante a gente pensar nisso, né? Porque não tem como pedir licença, né?
Exato.
Você pediu licença, Andressa, para os pequenos? Agora eu vou fazer os seus vídeos e botar... Como é que se faz isso?
É, na verdade, não, né? Quando eu comecei a abrir o meu perfil, né, compartilhar, eu compartilhava muito a nossa rotina, e nesse primeiro momento eu não tinha essa preocupação em preservar a intimidade deles, em preservá-los de um momento de vulnerabilidade. Eu não tinha esse cuidado. Mas aí a gente vai aprendendo, a gente vai ganhando experiência e a gente vai vendo que não é bem por aí, né? Então, hoje, eu já tenho um cuidado maior, eu já filtro mais o que eu vou compartilhar, né? Eu tento não expô-los, né? Dessa maneira, sempre buscando mostrar uma coisa engraçada que eles fizeram, alguma situação que, ao meu ver, não vai constrangê-los.
É aquela velha regra moral, régua moral também, e que serve para tudo. Não vou fazer a alguém, muito menos a minha filha, algo que eu não gostaria que fizessem para mim. Mas eu imagino, Morgana, porque o que aconteceu com a Alice foi muito incrível, foi assim, puff, foi uma explosão. Eu imagino o seu susto. Na hora que você percebeu o tamanho que o negócio tomou, a dimensão, né, quebrou a internet, como é que foi o que aconteceu com você?
Eu acho que o meu susto maior foi na primeira viralização, porque eu não estava esperando, assim, eu estava compartilhando, assim, com, sei lá, tinha 5 mil seguidores na época, eu acho, e de repente começou o Brasil inteiro, pessoas de vários lugares do Brasil, as famílias falavam que tinham recebido, e as pessoas começaram a receber de outras pessoas que não tinham nada a ver, e outras pessoas começaram a postar os vídeos. E ninguém sabia de quem era, né? Porque viralizou pelo WhatsApp, então ninguém sabia de onde vinha, só começaram a compartilhar. E eu fiquei muito assustada, porque fiquei com uma sensação de que eu tinha perdido o controle, de que talvez eu tivesse feito alguma coisa que eu não deveria ter feito. Eu fiquei, assim, uma semana que era difícil dormir, assim, porque a minha cabeça ficava a milhão. Meu Deus do céu, será que eu fiz alguma coisa que eu não deveria ter feito? Será que tá errado? Será que tem algum prejuízo?
E o que que te tranquilizou?
Me tranquilizou, meu marido me tranquilizou um pouco, mas foi, eu acho que o feedback das pessoas me tranquilizou bastante, porque o que as pessoas me passavam era que coisa maravilhosa, o que tu compartilha faz meu dia melhor, eu amo seguir vocês, eu adoro tudo que tu compartilha, e as pessoas começaram a vir cada vez mais atrás de mim e me dar esse tipo de feedback. E aí eu fiquei pensando que o que eu estava fazendo era com uma boa intenção e estava refletindo bem nas pessoas também.
Eu vou mostrar agora os vídeos da Andressa, que viralizaram e que são bem diferentes da vibe da Morgana, apesar de estar ali no mesmo universo. Vamos assistir. Eu adorei.
Maravilhosa.
Esse fim aí é você de criança, né? Fazendo igual.
Exatamente.
Né?
Eu chegando na casa dos meus filhos no futuro.
A vingança, né? Escuta. Eu me pergunto por que será, Andressa, que tantas mães se sentiram representadas, se identificaram com você, né? Por que será?
Eu acho que é porque é isso, né? O real é que o que a maioria das mães vivem, né? Que é o vive no caos, a gente tenta buscar uma alegria no caos, porque de verdade é bastante desafiador. E o desafio, eu acho que é algo que toca todas as mães, né? Atravessam todas as mães.
E você sempre teve essa veia, esse senso de humor com a vida, ou foi uma questão de sobrevivência aí com as crianças?
Sempre fui assim, desde sempre. Mas eu acho que, né, quando chegaram as crianças, isso aí se potencializou. Não era tanto. Era um pouco menos.
Quando é que começaram a chegar os pedidos de publicidade para vocês? E como?
Foi bem rápido, né? Eu nem esperava. Inclusive, quando chegaram os primeiros pedidos, eu não levei muita fé, porque eu também não entendia como funcionava, né? Só a partir do momento que que eu entrei para uma agência, que eu consegui entender um pouco melhor, mas foi muito rápido. Eu acho que em 3 meses que o primeiro vídeo tinha viralizado, as empresas, as marcas já começaram a me contactar. Só que só no ano seguinte as coisas começaram a melhorar, porque tinha muita coisa para consertar ainda, né? Tinha muita dívida para colocar em dia, para só depois a gente ter uma respirada, começar a comprar coisas, a viver para a gente, né? Não só para as dívidas. Mas foi bem rápido que a coisa aconteceu.
Morgana, e você, que tipo de filtro você faz na hora de aceitar ou não aceitar uma oferta de publi?
Ah, eu sou um pouco chata para aceitar. Como nossa viralização foi muito forte, e em 5 meses eu já estava com 2 milhões de seguidores. Então, felizmente, eu tive já a oportunidade de poder escolher com quais empresas eu ia trabalhar, porque eu já tive muito pedido já de orçamento já desde o começo. E aí, o que eu escolho, geralmente, ele não pode conflitar com meus valores mais fortes, ou ele tem que isso tem que estar alinhado com os meus valores.
A Alice parece muito à vontade com a câmera. Qual o nível assim, de consciência que você acha que ela tinha e tem de que está sendo filmada? O que significa aquilo? O que ela está fazendo?
No começo, ela não tinha noção nenhuma, né? Ela não fazia ideia do que acontecia. Eu nem sei o quanto ela percebia que eu filmava ela no começo. Mas, com o passar do tempo, ela foi crescendo e foi entendendo, e eu tentando explicar para ela. Eu tento explicar para ela, até hoje, o que é esse universo, do que se trata.
E quando ela se assiste?
Ela adora se assistir. E sabe que ela é uma criança que ela chega num lugar e ela gosta de que as pessoas olhem para ela. Ela gosta de chamar atenção, ela gosta de conversar com todo mundo. Então, essa personalidade dela também, para mim, é um parâmetro de que isso faz sentido para ela, pelo menos pelo que ela demonstra hoje, sabe? Talvez futuramente ela vai se ver, não vai gostar e não vai querer, mas hoje, o que ela demonstra, ela está muito alinhada com essa exposição e tal.
Sua mãe disse que você também era exibida assim, quando menina?
Não. Eu era bem tímida, inclusive.
Andressa, e a Maria e o Caetano, para eles é mais uma brincadeira ou eles estão começando a se dar conta, do mais complexo, assim?
Olha, para eles ainda é uma brincadeira, né? Porque, de fato, é uma brincadeira para eles. Como o foco do meu perfil não está voltado para eles, né? Eles fazem parte porque a gente fala de parentalidade, então, consequentemente, eles são atravessados pelas temáticas, mas eles não são o foco, né? Não são os protagonistas do meu canal. Então, para eles, acho que ainda é muito sutil, eles ainda não têm esse entendimento de que eles estão, né, nas redes sociais. Às vezes chega alguém e fala: ah, eu sou seguidora da sua mãe, e ela: ali, mãe, eu sou seguidora, mas tipo, eu acho que para ela não está dizendo muita coisa, né? Então, eu acho que por não ser o foco neles, eles ainda têm eles ainda não têm noção do que está acontecendo.
Você usou a palavra certa, eles são coadjuvantes e você é protagonista. No caso da Morgana, a Alice é protagonista. Morgana, como é que... O que dá para controlar de exposição e privacidade, assim, esse equilíbrio? O que não é controlável?
Eu acho que quase tudo é controlável, né? Como é eu que escolho o que vai ser publicado ou o que vai ser filmado, eu acho que eu tô com controle de tudo, né? Situações que eu acho que ela pode se envergonhar em algum momento, que ela não fosse gostar, situações que eu não gostaria, por exemplo, para mim, se eu não gosto de me filmar chorando, eu não vou filmar ela chorando para mostrar ela, entendeu? Então, eu acho que é mais ou menos esses critérios assim que eu tento pensar o que é positivo e que lá na frente pode ser, continuar sendo positivo para ela, que ela não vai se incomodar com aquilo nem hoje e nem no futuro, sabe?
Você ficou incomodada quando ela virou meme?
Eu fiquei não com os memes em si. O meme eu achei até divertido, assim, é até natural que isso possa acontecer em algum momento com qualquer pessoa que está na internet, né? Inclusive com as crianças. O que me incomodou na época foi a associação da imagem dela com algumas coisas que não tinham nada a ver com o que eu autorizaria e com esse controle que a gente que eu procuro ter no dia a dia, as marcas que a gente se associa, o que que eu exponho. E aí, de repente, de uma hora para outra, tinha pessoas colocando a imagem dela com um cunho político, com, associando com algum político, ou fazendo propaganda de empresas que eu não fazia ideia que empresas que eram. Então, nesse ponto, me incomodou, sim, que eu acho que passou um pouquinho do limite, assim, do que... do saudável, assim, da brincadeira ali do meme, sabe?
Mas hater não pintou, não, né? Hater.
Tem muito.
Hater?
Muito.
De uma coisinha...
O hate geralmente não é voltado pra ela, é voltado pra mim, né? Tem hater, mas é que a imensa maioria das pessoas são muito legais. Porque eu não posso dizer que é muito, porque daí vai parecer que é a maioria, mas não é, não. É um percentual muito, muito, muito pequeno. É como alcança muita gente, acaba chegando, às vezes, algum comentário chato, né?
É verdade. É melhor pensar assim. Agora, curioso, né? Porque uma bandeira, se é que eu posso dizer assim, da Andressa, é a criação com afeto, né? A superação de violência de qualquer forma na educação. No entanto, há pouco saiu uma pesquisa sobre os brasileiros, onde apareceu uma percentagem enorme de gente que acha que palmada vale. E aí, Andressa, palmada vale?
Absolutamente não. Absolutamente não. Eu gosto de pensar que a palmada, eu acho que ela não é para educar, é mais uma maneira de você se vingar da criança, porque de fato não ensina nada, né? Eu acho que o diálogo, a conexão, você conseguir a colaboração da criança através do exemplo, através do afeto, é muito mais eficaz do que a violência.
Vamos ver, Morgana, os vídeos da Andressa sobre essa criação com afeto, e ela mostra, pelo exemplo, pela reação dos filhos com relação a algumas palavrinhas que eram muito íntimas de antigas gerações.
Você sabe o que é uma surra? O que é uma surra?
É umas palmadas.
Coça. Uma coça.
Ah.
O que é uma coça?
Que eu tô coçando.
Que você tá coçando? Entendi. Sabe pra que serve isso aqui?
Pra botar na cintura.
Mas pra quê?
Aqui.
Você sabe o que é castigo?
Castigo?
É. Isso aqui serve pra quê?
Pra botar no pé.
Uma chinelada.
Um chinelo.
É um chinelo?
Sim.
Aí você pega o chinelo e faz o quê?
Eu coloco no pé.
Que amor, que amor. Que tipo de reação você teve a esse vídeo, Andressa?
Foi... Eu não consigo nem explicar. Até me emociona, né? Pensar, porque era tão presente, né? Foi tão presente na minha época que ver, sabe, esse ciclo se quebrando. Minhas crianças não fazem noção, né? E tudo começou quando eu falei para Maria Antônia: ah, eu levei uma surra para montar um origami que a gente estava brincando. Eu falei, eu levei uma surra para montar um origami. E ela falou, o que é uma surra? Aí eu... Uma surra, filha. Né? Nesse sentido, eu tava falando de surra, de que foi um grande desafio. Mas em nenhum aspecto ela sabia do que se tratava uma surra. Então, eu resolvi fazer outras perguntas nesse sentido. E foi maravilhoso ver que eles não fazem ideia do que seja.
Então, eu te faço uma pergunta agora. Como é que você os repreende quando eles aprontam?
Converso. Através de diálogo. Às vezes, né? Quando a gente está cansado, né? Tá no fim do dia, exausto, eu grito. Né? Não me orgulho, mas eu sou humana e o grito sai no automático. Mas sempre eu busco conversar, explicar o motivo do porquê fazer, do porquê não fazer, mas tentando sempre, de uma forma respeitosa, mostrar para eles por que caminho eles devem seguir.
A Morgana, nos vídeos dela, a gente até teve que editar para mostrar aqui, porque os vídeos têm pausas, têm uns silêncios que... evidenciam o respeito e o cuidado que a Morgana tem com o tempo da Alice, o tempo dela absorver, o tempo de responder. É, em geral, o adulto se deixa atropelar pela ansiedade, né? Você foi criada desse jeito? Você aprendeu assim, Morgana?
Não. Eu acho que justamente por eu não ter sido criada assim, eu sentia falta de ter esse espaço, de ter essa voz e de me sentir respeitada. E para mim isso é uma das prioridades máximas na criação da minha filha. Eu acho que justamente porque eu não me sentia respeitada nesse sentido quando eu era criança, sabe? Não me sentia ouvida, parecia que a minha opinião não importava e que eu tinha que sempre baixar a cabeça e fazer o que meus pais falassem, sabe? Então...
E na hora de dar bronca, como é que você dá bronca?
Eu acho que não dá nem para chamar de bronca. O que a gente tenta fazer aqui, às vezes, que precisa fazer, eu acho que é falar de uma maneira mais firme para a criança entender que realmente não tá legal o que tá acontecendo, sabe? Mas, no geral, o que a gente faz é a conversa mesmo. Às vezes a criança tá muito irritada, muito estressada, fora de controle, e a reação natural de uma geração atrás e também de muita gente hoje seria atacar a criança quando, na verdade, ela precisa ser acolhida. Porque aquele comportamento ruim, aquele grito, aquele choro, às vezes está indicando que a criança está precisando de alguma coisa, de um acolhimento, e não está conseguindo expressar, porque ela não tem o desenvolvimento e a capacidade que a gente tem de adulto com o cérebro totalmente desenvolvido. Então, saber entender que a criança não tem a mesma capacidade que a gente de controle emocional, acho que ajuda bastante a gente olhar para a criança com mais empatia e com mais acolhimento, ao invés de só reagir e querer que ela seja um reflexo do que a gente gostaria só, sabe?
E por falar numa menina que gosta de palavras, ensinar a ela o nome de certas emoções, coisas que ela está sentindo e que ela nem conhece o nome. Ciúme, raiva, né? Angústia. Enfim, vamos lá. Tem uma política de alfabetização do Ministério da Educação, lá na política de alfabetização que você pode acessar do Ministério, tem uma seção chamada Conta para Mim. Aí tem dicas para estimular as crianças a falarem. Leitura em voz alta, jogos de perguntas e respostas. Então, a gente selecionou alguns vídeos da Morgana que mostram como aprender a se comunicar pode ser, nossa, uma das melhores brincadeiras.
You want orange juice and an apple juice?
Orange juice.
What food you eat?
I want a pizza.
Margarita, yes?
Yes, yes, please, a margarita for me.
You want a margarita too?
One pizza margarita, yes. Thank you.
I want a water.
Ah, water, please.
With ice.
Water with ice.
Two glasses of water.
Yes.
Thank you.
Thank you. I'll pay now, okay?
Pay in.
How much?
0526.
Oh my god, it's expensive.
You put.
Okay, I'll pay.
That's nice. Thank you very much. Have a nice day.
Ah, meu Deus do céu. Vem cá. Morgana, mesmo em Londres, talvez por causa do isolamento da pandemia, a primeira língua da Alice foi português, porque os pais falavam português com ela.
Sim.
Mas depois, com o fim da pandemia e a convivência social, agora ela está misturando inglês e português?
Faz um ano e meio, mais ou menos, que ela começou na escolinha. E aí, na escolinha, é só inglês, né? E aí, a gente não fez esforço nenhum para ensinar inglês para ela em casa. A gente sempre priorizou o português. Então, até os 2 anos, ela só falava português. E aí, ela começou a ter contato com o inglês na escolinha. E agora, ela está se sentindo confortável nas duas línguas já. O português continua sendo mais confortável com ela, mas eu acho que é por algum tempo ainda só. Porque a tendência é que, com o passar do tempo, o inglês fique predominante por causa do contato que ela vai ter predominantemente em inglês no dia a dia, né?
Bom, mais uma dica importante no processo de aprendizagem e não atrapalhar o desenvolvimento dos pequenos é ler para eles. E os livros andam mais vivos do que nunca hoje em dia. A Andressa, além de produzir conteúdo na internet, tem esse livro infantil aqui, muito legal. Da Cor que Eu Sou. Vem cá, para esse livro, Andressa, você se inspirou mais nos seus filhos ou na criança que você foi mesmo?
Na criança que eu fui. Meus filhos ainda são muito novos. A Maria Antônia, ela começou na escola ano passado, então ela ainda não teve contato assim, com outras crianças. Eu estudei em escola particular e eu era uma das poucas crianças pretas, né, na escola. Então, eu senti a mão pesada do racismo, né, bem, bem nova. E a Maria Antônia não passou por isso. E eu acredito que na vez dela, que infelizmente é estrutural e a gente não tem para onde fugir, ela vai encarar de uma maneira diferente, porque ela já encara de uma maneira diferente as diferenças.
Vocês podem chamar essas estrelas? A gente pode conhecer Caetano, Maria, Alice?
Eu estou escutando.
Você está escutando, Alice? Está tudo bem?
Estou com fome da mamãe.
Está vendo as crianças? Essa é Maria e o Caetano. Tudo bem com vocês?
Sim.
Maria, você está com quantos anos?
Eu tenho 5.
E o Caetano?
Tenho 2. Que aliás é 3.
3? E você, Alice?
3. Um pouquinho perto de 4.
Um pouquinho perto de 4. Como fala 3 em inglês?
3.
E 4?
4.
Ah, você então fala português e inglês. Qual que você mais gosta de falar?
Inglês.
Ah, quando você brinca em inglês ou em português, Alice?
Na escolinha eu brinco em inglês.
E a sua escola? Qual é a sua escola?
Nursery.
Nursery. Maria, Caetano, e vocês? Estão numa escola nova. Vocês estão gostando da escola?
Sim, sim.
E de que vocês mais gostam de brincar na escola?
De brincar de pega-pega. De esconde-esconde.
E futebol, Caetano? Você gosta de futebol?
Sim, e também de Flamengo.
Ah, tadinho. E Alice, qual é a sua personagem favorita? A Frozen?
Sim. Que eu fico assistindo todo dia.
Você sabe cantar a música da Frozen?
Sim.
Canta pra mim?
Depois. Não quero.
Você quer cantar a música da Elsa?
Não quero.
Tá bom.
Eu vou cantar em português. Livre estou! Livre estou! Schiller, Morgana, Alice, muito obrigado, queridos.
Eu que agradeço.
A gente agradece.
Andressa, Maria, Caetano, muito obrigado. Tchau, tchau. Então é com a alma cheirando a talco que a gente deseja um feliz Dia das Mães para todos. Valeu, tchau, até a próxima. Ficou curioso para ver as imagens do programa? Entre no Globoplay. Até a próxima.